sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
A Voz da Esperança está de regresso. Muito obrigado por estar também de regresso connosco para mais um episódio. Aqui buscamos na Palavra de Deus e na reflexão, orientação para a nossa vida. E estamos, sobretudo, a tentar entender os grandes fundamentos da fé, porque acreditamos que eles nos dão um horizonte de esperança que é tão necessário para a nossa vida, mas também porque a fé, ela se estrutura, ela tem uma base lógica, racional, que nos ajuda a enquadrar a fé dentro de todo o nosso estilo de vida. É isso que lhe estamos aqui a propor, sempre na Voz da Esperança. Muito obrigado então pela sua presença. Acompanhe-me agora para mais um episódio. O meu nome é Pedro Esteves e hoje vamos falar sobre fé e o pensamento pós-moderno. Talvez já tenha ouvido dizer frases do género que a fé cristã é uma fé cega, ou que não podemos defender de forma nenhuma qualquer tipo de verdade absoluta. Talvez outras frases como tudo é relativo sejam frases bastante fortes e que muitas pessoas se sentem atraídas por elas. De uma forma até mais negativa, alguém dizia que a religião é o ópio do povo. Conceitos e frases como estas estão ancoradas em grandes ideias que sociólogos e filósofos contemporâneos têm defendido e que, em certo sentido, fazem parte de um pensamento abrangente que poderíamos chamar de pós-modernidade. Esta expressão e a ideia de pós-modernidade, elas têm estado nas últimas décadas a ser exploradas e fundamentadas. E mesmo no mundo cristão é comum ouvir referências a esta visão da vida. Na verdade, podemos dizer que a influência do pensamento pós-moderno, ela tem afetado, ou tem estado a ter grande influência sobre muitos aspectos da sociedade atual. A fase que comumente se designa como modernidade, ela encheu o coração das pessoas com a esperança de que os conceitos iluministas iam resolver basicamente os grandes problemas da humanidade. Difundiu-se a ideia de que através da ciência, através da racionalidade humana, sobretudo, as doenças, a fome, as guerras, enfim, os grandes problemas da sociedade poderiam ser extintos e a humanidade poderia desfrutar de tempos de grande prosperidade. Mas esta expectativa na modernidade, que vinha já do século XIX, ela foi muito frustrada, particularmente quando este processo de cientificação do mundo acabou por redundar em bombas nucleares, por exemplo, em 1945, que causaram grande destruição. Mas mesmo antes destas guerras, as grandes guerras mundiais, já Nietzsche, o filósofo alemão, na segunda metade do século XIX, anunciava o surgimento de uma nova forma de encarar o mundo, que depois viria a ser denominada como a pós-modernidade. E esta era, ela é marcada sobretudo pela desilusão com a religião institucionalizada, que vinha desde a Idade Média, mas também uma grande desilusão com o racionalismo humano, que vinha então da Idade Moderna. Não é muito simples, de aqui em poucas palavras, definir o conceito e os pensamentos da pós-modernidade, mas talvez os possamos descrever ou tentar entender melhor, e hoje vamos usar algumas das grandes premissas, tal como escritas pelo autor James Sayer no seu livro O Universo ao Lado, de 2009, não é muito antigo, e vamos aqui tentar estruturar 7 grandes proposições que estão apresentadas neste livro para nos ajudar a entender melhor a visão da pós-modernidade. E o que eu lhe proponho hoje é, sobretudo, compararmos estas propostas e visões com a cosmovisão bíblica, a forma como a Bíblia, enquanto palavra de Deus, propõe uma alternativa claramente distinta dos grandes fundamentos desta visão e desta filosofia pós-moderna. Vamos a isso, temos 7 horizontes para analisarmos. A primeira grande proposta que temos então no livro de Sayer é esta. A primeira questão que o pós-modernismo suscita, estou a citar, não é o que está lá ou como sabemos que lá está, mas como a linguagem funciona para construir significado. Noutras palavras, há uma mudança nas primeiras coisas de ser para saber, para construir significado. Ou seja, segundo esta proposta, as coisas deixam de ter significado intrínseco, um significado nelas mesmas. O significado, nesta visão pós-moderna, passou a ser construído. O significado, em certo sentido, é externo às próprias coisas, à realidade. Ou seja, qual é o resultado? Cada pessoa dá o seu significado próprio à realidade com a qual entra em contacto. Isto implica que, por exemplo, o domínio da fé, ele vai ter realidades e verdades completamente distintas de acordo com a proposta e o significado que cada pessoa lhe der. A verdade é que esta proposição ela está em oposição clara com aquilo que Deus revelou na sua palavra, quando olhamos para a Bíblia como uma revelação de verdade da parte de Deus. Porquê? Porque Deus define o significado das coisas. Por exemplo, quando precisamos de definir fé, mesmo sendo algo tão imaterial, Deus deixou, através dos seus profetas e apóstolos, uma definição. A carta aos Hebreus, o apóstolo diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Encontramos na Bíblia, em tantas outras ocasiões, uma definição clara sobre a realidade nas mais diversas áreas da vida e sobre o seu significado. Na criação, por exemplo, Deus definiu coisas tão evidentes como o dia de descanso, o estilo de vida das suas criaturas, o tipo de relação e de sexualidade projetada por Deus, o trabalho, a alimentação. Enfim, Deus deu significado à realidade. E depois, ao longo de toda a história bíblica, vamos encontrar que Deus aos reis, na monarquia hebraica, definiu quem eram os reis, nos rituais do santuário, ele definiu o significado de cada ritual. Aqui estão apenas alguns exemplos de como, desde as coisas maiores da vida às coisas mais simples ou circunstanciais, Deus atribui significado às coisas e uma grande parte da realidade, tal como Deus a projetou e a construiu, ela não está aberta a interpretações de significado. De uma forma geral, não quer dizer que não hajam campos de exceção, mas de uma forma global, Deus definiu o significado das coisas e da realidade. Vamos então à segunda proposta, e mais uma vez uma citação do livro que estamos a citar hoje. E diz o texto deste livro de que a verdade sobre a própria realidade está sempre oculta a nós. Tudo o que podemos fazer é contar histórias. Esta é uma das afirmações mais famosas desta visão pós-moderna. Resumindo, a ideia é: não existe nenhuma verdade absoluta. E no pensamento pós-moderno, se existe uma verdade, ela não é alcançável. Mas a verdade é que não é preciso pesquisar muito para descobrir que a proposta da Bíblia está, mais uma vez, em oposição a este ideal. Segundo a revelação, a verdade existe e a verdade pode ser conhecida por todos. O próprio Jesus, obviamente, o grande fundador do pensamento e da cosmovisão cristã, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: santifica-os na verdade, quando orava ao Pai, a tua palavra é a verdade. O que significa que a Bíblia propõe verdade como algo concreto, realizável e decifrável. É por isso que o pensamento de que a verdade é totalmente subjetiva, de que não existe qualquer verdade absoluta que possa ser explorada e afirmada, ela entra em total contradição com a verdade proposta pelo cristianismo e pelo pensamento bíblico. Vamos à terceira proposição, mais uma vez voltamos ao livro O Universo ao Lado, e esta terceira frase diz o seguinte: as histórias propiciam às comunidades o seu caráter de coesão. Segundo esta visão, Cada comunidade, cada cultura tem as suas histórias, que são fruto precisamente da cultura local, das realidades específicas, e são estas histórias que ajudam a manter a unidade daquela comunidade específica ou em concreto. E estas histórias, nesta visão, não têm validade para outras comunidades, portanto elas só são verdadeiras localmente. Mesmo se se pode entender, do ponto de vista de uma análise antropológica e da organização da sociedade, há aqui, no entanto, uma verdade que traz com ela muitos riscos. A ideia de que, por exemplo, a própria moralidade é absolutamente cultural e de que uma coisa que está bem, ou que é certa, ou que é moralmente correta, não pode ser levada para fora desse contexto e da sua história. Ora, mais uma vez, a Bíblia propõe uma alternativa a esta visão. De acordo com o pensamento pós-moderno, qualquer história, incluindo as histórias bíblicas ou os valores, eles não têm um valor universal. Eles servem apenas o propósito de manter uma determinada comunidade coesa à volta daquela experiência, daquela história, daquele valor. Jesus, por exemplo, é um exemplo de quem não tratou a Bíblia e as histórias da Bíblia desta forma. Muitas vezes Jesus usou as histórias bíblicas para ensinar e estabelecer valores e princípios universais. Por exemplo, Jesus referiu-se a Adão e Eva, à sua história, para ensinar a forma como o ser humano deve olhar para o casamento, as relações entre homem e mulher, a constituição da família, se quiser. Jesus também usou a história de Jonas, uma história do Antigo Testamento, como uma ilustração para a realidade do que o próprio Jesus iria enfrentar na sua morte e na sua ressurreição. Exemplos como estes confirmam que Jesus olhou para a realidade das histórias, mesmo que se tenham passado noutra cultura e noutro tempo, e que lhes atribuiu valor universal. Vamos ao quarto pensamento, no livro que estamos então a citar. Diz esta afirmação, que agora cito novamente: qualquer narrativa utilizada como metanarrativa torna-se opressiva. Outra frase, outro pensamento-chave para entender o pensamento pós-moderno, para o qual a palavra de Deus, enquanto metanarrativa, para aqueles que fazem da palavra de Deus a metanarrativa, no fundo é a história que permite compreender toda a história, é apenas, neste pensamento, um jogo de poder. Ela não tem um valor normativo. E desta perspectiva, as revelações de Deus, incluindo na Bíblia, são apenas um instrumento para manipular ou até subjugar pessoas. Naturalmente que a Bíblia, ela se afirma ela própria como uma metanarrativa, ou seja, ela tem um valor normativo na qual se devem inserir as outras histórias, os outros valores, todas as outras perspectivas. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir em justiça. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus significa que ela é uma fonte de princípios, mas também uma fonte de normas que tem a validade, a utilidade de guiar a vida do cristão, daquele que quer basear a sua vida precisamente nessas normas. Em quinto lugar, mais uma afirmação, passo a citar: não existe o eu substancial. Os seres humanos fazem de si mesmos o que são pelas linguagens construídas sobre eles mesmos. Ora, segundo este argumento, os seres humanos são o que descrevem de si mesmos, o que dizem ser. O que significa que o valor está na linguagem, não na origem, não na realidade concreta. E, portanto, desta forma, o ser humano deixa de ser um ser especial por ser criado à imagem de Deus, por ser portador de um valor e de um conjunto de características intrínsecas à sua natureza, e, portanto, o valor do ser humano passa a estar no discurso. Ora, ao longo de toda a Bíblia, nós percebemos isto, que Deus considera o ser humano como um ser de alto valor. O salmista, ele próprio, admirou-se com o valor que Deus dá ao homem. Veja, por exemplo, no Salmo 8 temos o seguinte registado: Quando contemplo os teus céus, a obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu estabeleceste, quem é o homem que para te lembres dele? É a pergunta do salmista. Mas a própria história da redenção, de que Deus criou um plano de restaurar o ser humano à condição de perfeição, tal como Deus o criou na sua origem, é um exemplo de como Deus valoriza de tal maneira o ser humano que criou as condições para que ele possa desfrutar desse projeto extraordinário. O valor do ser humano não está no que ele pensa sobre si ou no seu discurso. O valor do ser humano está na sua origem, a quem ele pertence, de quem ele ganhou existência e identidade. Ou seja, todos os seres humanos saíram das mãos de um Criador que cuida, que ama e que tem um projeto. Vamos à sexta afirmação do livro O Universo ao Lado, que diz o seguinte: a ética, como o conhecimento, é uma construção linguística. O bem social é tudo aquilo que a sociedade assume ser. Significa, portanto, que na visão pós-moderna, a ética é, basicamente, toda ela individualista. Ela foi diluída na multiplicidade de linguagens e, portanto, cada indivíduo tem a sua própria ética porque tem a sua própria linguagem, a sua narrativa. Mas a Bíblia descreve-nos uma outra proposta. A ética é baseada no caráter de Deus, que é transcendente e que é totalmente bom. E por isso, quando ele se revela e o que ele define como eticamente bom, é porque ele sabe que é o melhor. Encontramos por isso mesmo na Bíblia tantas situações e momentos em que Deus definiu de uma forma bastante clara a diferença entre o certo e o que é errado. Em alguns momentos, em recomendações específicas, nós temos recomendações sobre o que é bom para comer, para a alimentação humana, em Levítico 11, ou temos indicações sobre a conduta moral e espiritual em Êxodo 20, ou sobre a família e o casamento em Marcos 10. Deus é quem estabelece os fundamentos éticos e o ser humano tem, sim, liberdade moral para os adotar. E, finalmente, a última citação do livro que estamos a usar como base diz que o pós-modernismo é instável. Na verdade, a instabilidade permeia todos os aspectos deste pensamento pós-moderno. As definições diversas, a ética, a religiosidade, tudo é mutável. Qualquer afirmação sobre o pós-modernismo que é certa hoje pode não ser amanhã. No fundo, isto está mesmo no centro desta filosofia. Ao contrário, o Deus que se revela na palavra, ele afirmou sobre si mesmo: eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que é uma rocha inabalável. Isto significa que Deus revela-se como um ser integralmente confiável, porque podemos saber exatamente o que esperar dele. E isto torna a vida e a nossa relação com Deus profundamente estáveis. Sim, é verdade que existem muitas alternativas e é também verdade que este tipo de filosofia e pensamento que hoje partilhei consigo, de facto, permeiam a sociedade. Talvez hoje possa ter compreendido como muitas das coisas que hoje são afirmadas e estão estabelecidas nas mais diversas áreas da experiência humana, na verdade, têm uma filosofia que as fundamenta. Eu acredito profundamente que a proposta que a Bíblia tem para o ser humano é uma proposta válida, profundamente inspirada e que nos habilita não apenas a desfrutarmos de uma vida mais equilibrada, mas também a termos uma sociedade organizada de forma mais estável, com menos crises e muito mais perto do ideal daquele que nos criou. Adotar esta filosofia de vida é, na verdade, uma busca permanente por estarmos em maior conexão com o nosso Criador e estarmos mais perto do Senhor da nossa vida.
Quando estou triste e tudo corre mal, sei que há um refúgio que eu posso encontrar. Sei que há um lugar onde há paz, onde há amor. dor. Vou seguindo em frente, sem olhar para trás, e vou no final da caminhada encontrar Cristo ansioso à minha espera para me abraçar. Eu quero estar junto do meu Senhor.
Profundamente que é possível ter uma relação de grande intimidade e proximidade com Deus, o Criador da nossa vida, e que crer nisso e viver de acordo com essa estrutura de pensamento, nos tempos em que vivemos, pode até estar em antagonia ou contracorrente com o que muitos creem e afirmam, mas é, na verdade, uma extraordinária fonte de inspiração e de propósito para a nossa vida. E podemos encontrar na Palavra de Deus os fundamentos para esta escolha inteligente e intencional. Estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje. Tenho uma oferta hoje muito especial. É a primeira vez que vamos oferecer aqui este livro, que tem muito a ver com o tema que temos estado a debater ou a falar, não apenas no programa de hoje, mas também nos últimos episódios da Voz da Esperança. Trata-se do livro A História da Vida, De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Uma obra do autor, professor, jornalista Michelson Borges, que acredito poderá ajudá-lo a fundamentar também toda esta estrutura de pensamento. Fica então esta oferta especial. Neste caso temos apenas 5 livros e, portanto, serão de facto os primeiros 5 ouvintes a enviar uma mensagem para os nossos contactos, pedindo então esta obra, A História da Vida, De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Envie-nos uma mensagem, talvez o mais fácil seja para o nosso telefone, 933-912-912. Vou então repetir, envie-nos uma mensagem com o pedido deste livro para 933-912-912. Basta referir o título do livro ou dizer que foi uma oferta do programa Voz da Esperança e então esta oferta vai para os primeiros 5 ouvintes a nos enviarem este pedido. Fica desde agora o nosso encontro marcado, se Deus quiser, no próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.